Maria Fernanda Queiroz Seron é professora universitária e tem 40 anos. Aos 35 anos, já casada há bastante tempo, resolveu que estava na hora de ter filhos. Mas o planejamento, inicialmente, não saiu como esperado. Aos 3 meses da primeira gravidez, descobriu que o bebê, um menino, tinha má formação cardíaca e dificilmente a gravidez chegaria ao fim. Desde então, acompanhou semanalmente a gestação para esperar a morte do feto, que ocorreu 8 semanas após o diagnóstico da má formação. No dia seguinte da constatação do óbito, foi internada e teve o parto normal induzido por medicamentos. Após os procedimentos necessários, a tristeza tomou conta da professora, pois foi um período muito doloroso, só interrompido pela expectativa da segunda gravidez. E com a chegada da Marina, hoje com 2 anos, esbanjando saúde e alegria.
Foi a pior notícia que eu poderia ter recebido, porque tinha toda a expectativa, né, desse primeiro filho, da primeira criança. E além disso, a barriga crescendo, as pessoas me desejando felicidades, perguntando do bebê, e eu não podia responder que esse nenê não viveria, né, que ele poderia morrer a qualquer momento no útero ou logo ao nascimento. Eu não tive apoio psicológico, eu não procurei ninguém, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que procurar. O meu médico falou que eu poderia provocar o aborto no momento em que eu quisesse, né? Já que era uma doença incompatível com a vida, mas eu preferi esperar até o momento em que realmente viesse por parte do feto o óbito, né? Dentro das minhas crenças religiosas, eu achava que isso era o melhor que eu tinha a fazer. Depois dessa primeira gestação, eu tive mais uma gestação, e aí ocorreu tudo bem, graças a Deus, mas foi muito difícil eu decidir por ter essa segunda gestação, justamente porque eu fiquei muito traumatizada com tudo aquilo que ocorreu na gestação do meu primeiro filho.
Esse período doloroso relatado pela professora Maria Fernanda é chamado de luto perinatal, como conta a psicóloga e pesquisadora Heloísa de Oliveira Salgado.
A natimortalidade, né? O bebê que nasceu natimorto, ele é um bebê que ele já nasceu sem vida, ele não teve sinal vital. Ele veio a óbito durante a gestação ou durante o trabalho de parto e parto. Já o bebê que nasceu e veio a óbito no período neonatal, é o bebê que nasceu com sinal vital, então ele respirou, ele teve batimento, mas aí ele veio a óbito em algum momento durante o período que compreende ali, o primeiro minuto do nascimento ou o 28º dia após o nascimento.
No Brasil, são poucas as pesquisas sobre esse período enfrentado pelas mulheres e não há um protocolo com diretrizes para assistência a elas. Heloísa e a professora Carla Polido, da Universidade Federal de São Carlos, já publicaram um livro sobre o tema, na tentativa de organizar diretrizes canadenses para a realidade brasileira. Agora, no pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, Heloísa amplia as informações do livro, com diretrizes britânicas, para validação de um protocolo específico para o Brasil. Ela explica a proposta.
A gente parte do pressuposto de que essas famílias têm pouca ou quase nenhuma memória, né, do seu bebê ou da gestação que foi perdida. Então, todo o trabalho que é proposto é no sentido de auxiliar a família a ter memórias, a construir memórias, a coletar memórias, porque as memórias que são criadas, que são vividas, né? Elas no processo do luto que vai se dar ao longo dos meses e anos que se seguirão, elas serão acessadas, né? A gente sabe que no processo de luto a gente acessa lembranças e memórias e histórias do ente querido que foi perdido. Isso em qualquer processo de luto, e isso não é diferente quando acontece a perda de um bebê.
A pesquisadora lembra que para isso é necessária uma boa assistência, a começar pela comunicação do óbito e até uma possível caixa de memórias com itens e lembranças do bebê.
Além da possibilidade de criar memórias, né, e de coletar lembranças do bebê para a família, a gente também tem que organizar como é que vai se dar essa assistência, uma assistência então que a família participe e tome decisões conjuntas com a equipe, que ela seja acompanhada no período que se dá depois do nascimento e da alta, então, quando ela volta para o serviço, quando ela vai investigar, por exemplo, o que que aconteceu, que levou esse bebê a óbito, à interrupção da gestação, na decisão de uma nova gestação, acompanhamento dessa nova gestação, parto, pós-parto, muitas vezes as questões envolvidas na perda de uma gestação anterior, no óbito de um bebê que aconteceu lá anteriormente, ele vai surgir no momento em que ela está grávida novamente, ou quando nasce o seu novo bebê, que nasce saudável, mas os medos continuam, a gente sabe disso.
O protocolo proposto prevê, além da assistência, o acompanhamento da família por um profissional do luto, uma pessoa com conhecimento sobre a teoria do luto que faça a interface com a família em momentos específicos.
Por exemplo, a família não está querendo ver o bebê e a gente sabe como é isso é importante e que a grande maioria das famílias vai se arrepender de não ter visto o seu bebê. E ela tem também formação e experiência junto à equipe e aos profissionais, porque a gente tem que considerar que a gente não consegue oferecer uma assistência de qualidade enquanto a gente não puder dar suporte e apoio aos profissionais que estão ali na linha de frente de cuidado. É uma história diferente daquilo que eu desejava, né? Pais e mães desejam filhos vivos e saudáveis. Nesse caso, eu não vou ter um filho aqui comigo para levar para minha casa. E a gente precisa dar um fechamento para isso. E o lugar onde isso vai acontecer é na maternidade.
O estudo da pesquisadora propõe diretrizes, de acordo com a realidade brasileira, para o acolhimento das famílias que estão passando pelo luto perinatal, mas a partir de modelos canadenses e britânicos, e acaba de ser publicado como pré-print, ou seja, não passou por revisão dos pares, na plataforma Research Square. Acabamos de ouvir a professora Maria Fernanda Queiroz Seron e a pesquisadora Heloísa de Oliveira Salgado. Elas falaram sobre o luto perinatal.
Rosimeire Talamone para a Rádio USP.